Bonfim e região, ou nos acompanhe com imagens pelo YouTube, Facebook e Instagram. Tem também os nossos aplicativos, Rádio Folha 100.3 e Rádios Net e o dispositivo Alexa.
E vamos direto aos destaques de hoje.
Roraima e Boa Vista entram em sinal de alerta para aumento de casos graves de síndromes respiratórias.
Governo publica medida provisória que libera 30 bilhões de reais para taxistas e motoristas de aplicativo comprarem veículos.
Justiça manda incluir bombeiros em curso de oficiais sob pena de multa. Comando teria criado turma separada.
Cratera na BR-401 ameaça isolar o município de Normandia.
E ainda esgoto estourado alaga bloco no Vila Jardim e moradores denunciam descaso.
Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 100.3.
As principais notícias do dia. Política, economia e cidades. E prestação de serviço. Entrevistas e comentários. Este é o Jornal da 100.3.
12 horas e 7 minutos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Jaqueline.
Boa tarde, Natanael. Boa tarde, ouvinte.
Roraima e a capital Boa Vista entraram na lista de alerta devido ao aumento contínuo de casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país.
A informação consta na nova edição do Boletim por Gripe, divulgada pela Fiocruz, que aponta a tendência de crescimento de longo prazo nas notificações do estado e da capital roraimense.
De acordo com o levantamento, quase todo o território nacional, com exceção apenas de Rondônia, apresenta incidência de síndrome respiratória aguda grave em níveis de alerta, risco ou alto risco.
O avanço das internações em crianças pequenas em todo o país está associada principalmente ao vírus sincicial respiratório. Já nas demais faixas etárias, o crescimento tem sido impulsionado pela influenza A.
Embora o vírus sincicial respiratório permaneça estável ou em queda na maioria dos estados da região norte, exceto no Pará, onde a alta expressiva, Boa Vista e mais 15 capitais brasileiras já registraram atividade de síndrome respiratória, atividade de síndrome respiratória aguda grave em patamares preocupantes.
O boletim aponta que nas últimas semanas, o vírus sincicial respiratório respondeu por 44,5% dos casos positivos de síndromes respiratórias graves no país, seguido pela influenza A e pelo rinovírus.
No entanto, quando analisados os óbitos provocados por essas complicações, a influenza A lidera de forma isolada, sendo responsável por 51,8% das mortes. A Covid-19 aparece na sequência com 11,8% dos óbitos.
Diante do cenário de alta na circulação da influenza A e do vírus sincicial respiratório, pesquisadores da Fiocruz reforçam a necessidade de manter a vacinação em dia. O alerta também se estende para as doses de reforço contra a Covid-19, recomendadas especialmente para os grupos de risco e idosos, que continuam sendo as principais vítimas fatais do coronavírus.
E esse aumento de doenças respiratórias aqui para a nossa região, agora, né, tende a aumentar mesmo, né, Jaqueline, por conta do nosso inverno, né, um período em que as pessoas adoecem bastante, sobretudo crianças e idosos.
Agora são 12 horas e 9 minutos. A gente vai falar do governo federal, que publicou a medida provisória que abre um crédito extraordinário de 30 bilhões de reais voltado para a compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo.
A iniciativa integra o programa Move Brasil e os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, responsável por operacionalizar a linha de crédito.
A medida provisória já está em vigor, mas ainda segue para apreciação do Congresso Nacional. A expectativa do governo federal é viabilizar a comercialização de no mínimo 200 mil automóveis em todo o país.
Para ter acesso ao benefício, o motorista interessado precisa realizar um cadastro na plataforma oficial do programa. O resultado da habilitação será informado em um prazo de até 5 dias após o preenchimento dos dados.
A liberação para a busca pelos veículos ocorrerá no próximo mês. Quem receber a confirmação de participação poderá procurar as concessionárias e instituições financeiras parceiras para a realização da análise de crédito e escolha do automóvel.
E o potencial energético e mineral de Roraima será o tema central de um seminário aqui em Boa Vista. A programação de painéis começa logo após a abertura oficial e abordará temas estratégicos aqui para o estado. Saiba mais com Alcir Marques.
Roraima sedia no próximo dia 3 de junho um seminário voltado ao debate sobre minerais estratégicos, petróleo, gás natural e os recursos energéticos do estado. O evento será realizado a partir das 14 horas no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Boa Vista e busca ampliar a discussão sobre o potencial mineral da região diante da crescente demanda mundial das terras raras. Organizado pelo Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia de Roraima, o encontro vai reunir especialistas, pesquisadores, gestores públicos e investidores. A entrada é solidária, mediante da doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os interessados devem realizar a inscrição previamente pela internet para garantir a participação. O objetivo principal é discutir oportunidades econômicas, atração de investimentos, segurança jurídica e os desafios ambientais para o setor. O foco é traçar estratégias para consolidar o estado como referência em desenvolvimento sustentável de recursos estratégicos da Amazônia, aproximando as ações governamentais, as pesquisas das universidades e o mercado da iniciativa privada. A programação técnica começará às 14h30 com uma apresentação sobre o mapa mineral de Roraima, conduzida pelo representante do Serviço Geológico do Brasil, Antônio Charles da Silva Oliveira. Em seguida, o geólogo e professor universitário Vladimir de Souza vai abordar o potencial de exploração de petróleo e gás local, detalhando a atual situação da bacia do Rio Tacutu. O evento também contará com a apresentação de um caso de sucesso sobre a exploração mineral e industrial na região, com a experiência da mineração Taboca. Para encerrar os impactos econômicos e visão de futuro para Roraima, até o ano de 2035, serão debatidos pelo economista Dorcílio Eric e pela coordenadora-geral da Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento, Jadila Andressa Gomes da Silva, seguido de um debate geral com os palestrantes. Alcir Marques, de volta para o Jornal da 100.3.
Obrigada, Alcir Marques, pelas informações. Agora são 12 horas e 13 minutos. A gente vai falar do juizado especial da Fazenda Pública de Boa Vista. Determinou que o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima inclua subtenentes que haviam sido excluídos do processo seletivo para o curso de habilitação de oficiais 2026.
Na decisão, o juiz Erasmo Alisson Souza de Campos apontou indícios de uma ilegalidade no edital por criar uma lista fechada de candidatos, violando os princípios de isonomia e impessoalidade ao limitar os participantes sem previsão em lei.
A justiça ordenou a participação dos militares nas demais fases e a matrícula no curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000.
Apesar de terem sido considerados aptos na inspeção de saúde e matriculados, os subtenentes protocolaram uma nova petição denunciando represálias por parte do Comando Geral da Corporação.
Conforme a defesa, os militares estão sendo impedidos de acessar aulas e materiais de estudo, além de terem sido isolados em uma sala separada para evitar que disputem promoções em igualdade de condições.
A petição cita ainda que o comandante-geral teria afirmado que os profissionais não terminariam o curso. A reportagem aqui da Folha FM entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda o posicionamento da instituição.
Agora a gente muda de assunto e vai lá para o Vila Jardim, né? Moradores do edifício Pupunha, especificamente o bloco 4 do residencial Vila Jardim em Boa Vista, enfrenta uma rotina de tensão e insalubridade que já dura mais de uma semana.
Pois é, Jaqueline, um problema na rede de esgoto que provocou o vazamento de dejetos e água contaminada, alagando as áreas comuns do condomínio e tornando o local praticamente intransitável.
Registros feitos pela comunidade mostram a água suja e resíduos fecais escorrendo por calçadas e pelo estacionamento e na entrada dos prédios. Segundo relatos, a situação está tão crítica que o esgoto começou a retornar pelos vasos sanitários dos apartamentos do prédio.
A falta de manutenção já provocou incidentes no local. De acordo com os residentes, um idoso escorregou no piso molhado e sofreu uma queda na área afetada.
Além do risco de acidentes, as famílias temem a proliferação de doenças devido à exposição direta aos dejetos a céu aberto, principalmente pelo grande número de crianças e idosos que vivem no residencial.
Os moradores afirmam que entraram em contato com as equipes de saneamento por diversas vezes desde a semana passada, mas não receberam um retorno efetivo. A resposta recebida nos canais de atendimento é de que o prazo para o conserto varia de 20 a 30 dias.
A comunidade cobra uma solução urgente, alegando que o nível da água contaminada continua subindo e ameaça invadir o interior dos apartamentos. A reportagem entrou em contato com a CAE para questionar o andamento da demanda e aguarda uma posição oficial.
Agora 12 horas e 16 minutos, a gente vai para um breve intervalo aqui no Jornal da 100.3. Daqui a pouco a gente volta, viu, Jaqueline, para falar sobre a situação da BR-401, a cratera, viu, se abriu na 401, ameaçando isolar já o município de Normandia. A gente tem vídeo também, relatos aqui de quem passava pelo local, e a gente traz essa informação em instantes.
Rádio das pessoas que amam Roraima. É Folha FM 100.3.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo Bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuibo, qualidade em forma de grãos.
A voz do gabinete, com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
A Câmara Municipal de Boa Vista deu um passo decisivo para impulsionar a geração de renda na capital. Foi aprovado o projeto de lei que trata da cessão de espaços físicos públicos para a exposição e a comercialização de produtos da economia solidária. A votação foi acompanhada de perto por representantes do Fórum Estadual da categoria. O vereador Marcelo Nunes, defensor da proposta, ressalta a importância de dar segurança e visibilidade a esse setor.
Tenho a grata satisfação de receber aqui as minhas amigas que representam a economia solidária no nosso estado e na nossa capital. Hoje a Câmara Municipal fez um gesto de apoio à economia solidária. Aprovamos um projeto que fala sobre a cessão dos espaços públicos municipais para os empreendedores da economia solidária, essa economia coletiva que tanto trabalhou e trabalha pela nossa gente. Que eles poderão usar os espaços públicos para fazer a exposição de seus produtos e serviços. Nós sabemos que o município e o estado precisam avançar ainda mais com a criação da Lei Geral Municipal e Estadual da Economia Solidária. Então, precisa desse arcabouço jurídico, a criação do conselho.
A proposta da Economia Solidária, que foi uma iniciativa em conjunto com o vereador e o Fórum Roraimense de Economia Solidária. Então, uma promessa que foi cumprida há um ano atrás. Então, tem mais pessoas por trás desse movimento. Uma gama de empreendimentos de Economia Solidária que trabalha o coletivo, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza o ser humano e que essa economia, ela realmente propõe muitos postos de trabalho. Então, é uma potência para a economia do nosso município. Nós precisamos que mais leis nos proteja, lei municipal, lei estadual, os conselhos. Então, a política pública precisa estar presente.
É uma luz que hoje nós temos aqui na Câmara Municipal para dizer que a economia solidária existe e que precisa de política pública séria para valorizar essas pessoas que tanto trabalham.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Super Maio de Ofertas. A Esguário Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou inovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aqua Proof Branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo platificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguário Home Center.
Se você pudesse ajudar uma criança, você ajudaria? O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o SFA, ajuda crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias a encontrar um ambiente provisório e seguro.
Este serviço da Prefeitura é vinculado ao Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, no bairro Centenário, e organiza o acolhimento temporário em lares de famílias previamente selecionadas.
O acolhimento pode durar até um ano e meio, e neste período a família de origem recebe acompanhamento profissional.
São assistentes sociais e psicólogos que preparam cada família para restabelecer um vínculo de moradia seguro com a criança.
E caso você queira participar do programa de acolhimento provisório, inscreva-se pelo número 984010480 e converse com a equipe Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES.
Prefeitura de Boa Vista. Proteção, a gente faz junto.
Sintonize na Folha FM e tenha notícia o tempo inteiro. Estamos de volta com
Jornal da 100.3.
12 horas e 22 minutos de volta. Olha, as fortes chuvas que atingem aqui o estado de Roraima provocaram uma situação de extrema urgência na manhã de hoje na Rodovia Federal 401. O volume de água subiu rapidamente e invadiu a pista logo após o quilômetro 100, no trecho que dá acesso ao município de Bonfim. Ali, Bonfim, Normandia.
O sistema de drenagem da rodovia não suporta a forte pressão da água. Um bueiro estourou e a força da correnteza começou a destruir o aterro, abrindo praticamente toda a largura da pista. O asfalto está rachando continuamente e a estrutura ameaça desabar por completo a qualquer momento.
Pois é, abriu uma cratera, como você até observa nas imagens que nós estamos mostrando agora para quem nos acompanha, para quem acompanha o Jornal da 100.3 no YouTube, a situação que gerou um bloqueio parcial ali imediato, como também é possível observar na imagem, uma longa fila ali de veículos, já fila, né, de veículos, incluindo ônibus e caminhões também de grande porte, que fila que já se formou aí nessa região onde essa cratera se abriu.
Os motoristas que precisam se deslocar em direção ao município de Normandia ou que tentam sair de lá devem evitar o trecho, pois a passagem de veículos pesados se tornou inviável e altamente perigosa.
O nosso ouvinte aqui, Lorival Braga, ele passando lá pelo local, ele filmou, fez um vídeo, que é esse vídeo que nós estamos mostrando aqui. Vamos acompanhar o relato do Lorival sobre a situação atual lá dessa estrada da BR-401 após o quilômetro 100, sentido Normandia.
Estou aqui na 401, sentido a Normandia. Mais um volume de água aqui que fica sobre a 401. Olha a situação que está para cá, gente. Muita chuva. Isso aqui é município Bonfim, bem na entrada, depois que sai do 100. Olha aqui a situação aqui, ó. Muita água aqui na 401. Desculpe aí, já abriu uma cratera aqui, uma vala. Olha aqui a situação aqui, tá, gente? Ônibus estão parando. Gostaria de chamar a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, porque os bueiros não estão resistindo. Os bueiros não estão resistindo o volume de água dessa região aqui, tá bom? Eu sou o Lorival Braga, marreteiro aqui, exatamente aqui do Bonfim. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação aqui da cratera aqui, ó. Olha aqui, ó. Não vai mais ter mais condição nem de passar. Tá rachando aqui tudo. Tudo tá rachando aqui, ó. Tudo aqui está rachando aqui, olha aqui, ó. Olha o volume. O bueiro estourando aqui, ó. Essa é a condição aqui. Tá perigoso. Não dá mais de vir onde para cá, nada, por favor, agora. Não vai dar de vir ônibus para cá, nem transporte grande, porque pode estourar qualquer momento. Por favor, você vai ver agora aí na 100.3, Rádio Folha, Rádio das Pessoas que ama Roraima.
E a atualização dessa situação a qualquer momento aqui no nosso site folhabv.com.br, porque a equipe de jornalismo aqui da Folha já entrou em contato com o DENIT e está aguardando aí um retorno. Mas a situação de momento é essa. A gente observa no vídeo cada vez mais a água forte e o aterro todo aí, a estrada caindo, viu, Jaqueline? Formando essa cratera, abrindo cada vez mais. E esse trecho aí... É, todo ano praticamente acontece a mesma coisa, a água corta a estrada ao meio, isolando de fato quem vem, né, de Normandia sentido aqui Boa Vista, ou quem vai daqui para lá acaba sendo prejudicado. Vamos, peço aos nossos ouvintes aí que continuem acompanhando a nossa programação ou o nosso portal folhabv.com.br, saber quais serão aí as respostas das nossas autoridades em relação a essa situação toda.
Agora são 12 horas e 26 minutos. A gente vai falar dos três candidatos que disputam a vaga vice-governador na eleição indireta para o mandato tampão em Roraima. Acumulam juntos um patrimônio de 3.247 milhões de reais. Os dados constam nas declarações de bens enviadas pelas defesas das chapas e registradas junto à Justiça Eleitoral.
Pois é, na verdade, eleições diretas, né, marcadas aí para o dia 21 de junho. O montante total, viu, Jaqueline, está distribuído de forma desigual entre os concorrentes ao cargo de auxiliar no Palácio Senador Hélio Campos, variando desde candidato sem nenhum patrimônio declarado até patrimônio milionário concentrado aí no setor imobiliário urbano.
A maior declaração de bens foi apresentada pela deputada estadual Taila Pérez, do Republicanos, que compõe a chapa encabeçada por Soldado Sampaio. Ela declarou um patrimônio total de R$ 2.577.000, valor focado principalmente em propriedades.
Por sua vez, o subtenente Velton, do PL, candidato a vice-governador na chapa liderada por Arthur Henrique, declarou um patrimônio de R$ 670.000 à Justiça Eleitoral.
Já o candidato Bartô Macuxi, do PSOL, que integra a chapa de esquerda ao lado de Antônia Pedrosa, do PT, aparece no sistema da Justiça Eleitoral como declaração zerada. O postulante, né, informou formalmente às autoridades que não possui nenhum tipo de bem material, imóvel, veículo ou atividades financeiras registrados em seu nome.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de uma investigação da Operação Lava Jato contra o ex-senador e presidente estadual do MDB, Romero Jucá. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que concluiu pela total falta de provas e de justa causa no processo.
A apuração tinha como base delações de executivos, né, da Odebrecht.
Né? Que mudou de nome agora, né? Agora é Novo Honor.
É, sobre a tramitação de uma solução no Senado de 2012. No entanto, o STF, né, e a PGR constataram que após 10 anos de investigações, nenhum indício foi confirmado.
Não foram encontradas movimentações financeiras suspeitas, recebimento de propina ou registros bancários incompatíveis. O parecer apontou que a atuação de Jucá ocorreu estritamente dentro das funções parlamentares.
Ao encerrar o caso, Moraes destacou que manter uma investigação sem indícios mínimos de crime configura constrangimento ilegal. Em nota, Romero Jucá afirmou que a decisão comprova sua inocência, mas lamentou a demora do processo, que gerou prejuízos irreparáveis à sua imagem pública.
Agora a gente vai aqui para as informações de polícia, inclusive de um acidente de trânsito que eu já havia comentado aqui pela manhã, viu? Um motociclista, o Nilson Alexandre da Silva, 32 anos, morreu na noite dessa segunda-feira após sofrer um acidente de trânsito na Avenida São Sebastião, no bairro Santa Teresa, aqui na capital. Uma mulher que estava na garupa do veículo ficou ferida e foi hospitalizada.
De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle da motocicleta logo após passar por uma faixa de pedestre elevada. O veículo saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore localizada no canteiro central da avenida.
Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Os profissionais médicos realizaram procedimentos de reanimação em Nilson por cerca de 30 minutos, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.
A passageira recebeu os primeiros atendimentos na avenida e em seguida foi encaminhada pela equipe do SAMU ao Hospital Geral de Roraima.
Este é o segundo acidente com morte registrado em condições semelhantes aqui na capital em menos de 2 semanas. Recentemente, o atleta Adrian Henrique Ferreira, de 21 anos, também perdeu a vida após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste ao passar por uma faixa de pedestre elevada na Avenida Princesa Isabel, no bairro Buritis.
Agora são 12 horas e 30 minutos, a gente continua falando de polícia, agora de um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais LABB, foi preso no último domingo, dia 25 de maio, após agredir a esposa a pauladas e manter os próprios filhos reféns dentro de casa no centro de São João da Baliza, sul do estado. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal e a Patrulha Maria da Penha e o Conselho Tutelar.
A matéria completa no nosso site folhabv.com.br. Agora 12 horas e 31 minutos, termina aqui esta edição do Jornal da 100.3, Sonoplastia Rio Ferreira. As reportagens tivemos Alcir Marques e toda a equipe de jornalismo Folha BV e agências parceiras.
A apresentação foi de Jaqueline Amazonas e Natanael Vieira. Para mais detalhes, acesse nosso site folhabv.com.br e continue ligado em nossa programação. Lembrando que às 18 horas tem resumão da Folha. Tenha uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos.
Folha FM, sua voz, sua rádio, nossa comunidade.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas. O Boticário. Amar transforma.
Super Maio de Ofertas. Asguário Home Center. Prepara um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite. Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros. 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara. 45 litros. 10 de 12,58. Calha Aquaproof branco 3 metros. 10 de 12,44. Manta líquida branca 4 litros e meio. 10 de 8,38. Aditivo platificante 18 litros. 10 de 17,33. Esguário Home Center.
Acompanhe agora as principais ações do deputado federal defensor Stélio Denner.
Você que trabalha a semana inteira quase sem descanso, sabe como é pesado. A escala 6x1 tira tempo da família e desgasta o trabalhador. Por isso, o deputado defensor Stélio Denner é a favor do fim dessa escala, porque quem trabalha merece descanso, respeito e qualidade de vida. Valorizar o trabalhador é cuidar de quem faz o Brasil acontecer.
Mais que discurso, resultado. O defensor não para.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
A rádio das pessoas que amam Roraima é Folha FM 100.3.
take it to the floor. You gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. Play a song of this pretty little lady. Cause if she dances good as she looks right now. I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey. Your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
FM, aqui sua voz faz toda a diferença.
Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa.
12:39.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
Jorge Everton em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir, assim, a segurança pública do nosso Estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer.
Olá, gente, sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. A Lei 1894, de minha autoria, que garante o parcelamento do ITCD em até 24 vezes, já está em vigor. O ITCD é cobrado nos processos que envolvem a divisão de herança deixada por quem faleceu. Com a nova lei, as famílias poderão realizar essa partilha com mais tranquilidade. Ah, a lei também prevê desconto de 10% para o pagamento à vista.
Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge.
Jorge, o homem certo para Roraima crescer.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 21 21 3460 ou acesse colegio.catedral.edu.br.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, arroba Unipar Construtora.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, arroba Zé Haroldo Catedral. Um grande abraço.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rent-A-Car e confira o regulamento. Copa nas ruas. Com a Parima, o movimento continua.
A indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente.
A indústria cria. A indústria é mais Brasil.
Olá, meus amigos e amigas. Aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E você que nos conhece sabe o quanto a gente apoia o esporte aqui no nosso estado. E assim nós temos destinado recurso no orçamento do estado para construir áreas para a prática do futebol e de outros esportes. E agora, para 2026, nós garantimos R$2.800.000 para a construção de dois novos campos de futebol nas comunidades indígenas do Alta Raia e do Jabuti, lá no município de Bonfim. Esporte é saúde, é inclusão e é oportunidade para nossos jovens. Investir em lazer é investir no futuro de nossas comunidades. Esse é o nosso compromisso. Um forte abraço do deputado estadual Coronel Chagas.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem.
Venha participar, opinar
e interagir com a nossa programação.
Programa Quem é Quem, com Cida Lacerda, com oferecimento AME, assistência médica especializada. Deputado estadual Marcos Jorge, SESI Roraima, Supermercado Gavião, deputado estadual Jorge Everton, Iveco Porto Caminhões, Sebrae Roraima, deputado estadual Coronel Chagas, deputado federal Zé Haroldo Catedral, Hospital Vili Roy, Sesc Roraima, senador Irã Gonçalves, governo de Roraima, residencial Boa Vista, viva em sintonia com o mundo, loteamento Caburaí, onde mais de 5.000 famílias realizaram seu sonho na região que mais cresce em Boa Vista, loteamento Caburaí, a sua história começa aqui.
Na Folha FM, quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda.
Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Gente, o programa de hoje vai ser mais que especial. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio as autoridades da administração do Brasil. Estou diante aqui do presidente do Conselho Federal de Administração, Leonardo Macedo. Gilmar Camargo acabou de chegar aqui, ele que é o vice-presidente do Conselho Federal de Administração. Geu Aguilar, que é presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Fábio Lúcio, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Pará. Eles estão aqui para um evento incrível. Eu digo que é incrível, porque tem uma pessoa incrível à frente do evento, gente, que está aí já há meses trabalhando para colocar em prática esse sonho antigo, que é a Renata Albuquerque. Estou muito feliz de receber você aqui no nosso programa, Renata. Faça as honras aí de falar da importância dessas autoridades da administração no nosso estado. Boa tarde.
Boa tarde, Cida. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. A Cida, como sempre, muito parceira da administração, uma profissional de administração. E a oportunidade de a gente estar falando do nosso evento, do Conselho Regional de Administração, do desenvolvimento da administração no Brasil, e hoje a gente está aqui com as nossas autoridades representando a administração. Então nós recebemos para o nosso evento uma comitiva de 60 nomes.
Nossa!
A gente está com mais de 300 inscritos no evento, então vai ser um momento único, tanto para a administração como para Roraima.
Fala da programação.
A gente começa hoje às 18 horas, então a gente tem uma apresentação ali da orquestra do SESC. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre geopolítica na região norte com o deputado Marcos Jorge, que é administrador.
Que foi meu chefe.
Depois vamos para uma palestra sobre gestão de pessoas, humanização, com a doutora Janete Vaz, do Laboratório SEIB. Inclusive, ela vem aqui amanhã.
Olha, toma potência, hein?
A gente que agradece, porque você deixou disponível o seu programa hoje e amanhã para a gente, né? E no segundo dia, a gente tem os painéis, então nós vamos discutir vários assuntos relacionados à administração, inclusive uma das nossas painelistas, Cida Lacerda.
Ai, meu Deus, gente, só uma potência. Agora vamos lá, como é que vão ser esses painéis de amanhã? Estou curiosa. Qual é o objetivo geral de vocês?
No evento, nós queremos debater a administração, mas também, principalmente, a questão da região norte. Então, mostrar o quanto a gestão profissional ela é importante para o desenvolvimento do país.
Cases de sucesso vão ser expostos?
Vamos ter cases de sucesso, vamos debater sobre a parte da academia na administração também. Então, assim, como que tem essa parte da academia, como que a gente associa a administração com o mercado de trabalho? Né? Nós vamos ter um painel falando sobre negócios verdes com o Emerson Baú, então o Emerson Baú vai estar junto com a gente também. Então vai ser um momento muito interativo, um momento muito importante para a profissão.
Maravilha. Agora sim, Renata, é algo excepcional esse evento estar sendo realizado em Roraima. Você me falou de uma comitiva de 60 pessoas. Aí a gente tem a movimentação nos hotéis, nos restaurantes, é o turismo de eventos, hein? E que bom que você conseguiu trazer esse evento para cá. Eu sei que não foi fácil.
Primeira vez que Roraima vai sediar o ERPA Norte. E o plenário do Conselho Federal de Administração, junto com o presidente Leonardo, vice-presidente Gilmar, fizeram a aprovação do projeto para que o evento acontecesse aqui. Então, eu sou muito grata, né, por essa oportunidade de a gente estar sediando esse momento e um encontro tão importante da área da administração na região norte. Então, assim, eu estou muito feliz.
Evento muito prestigiado.
Muito.
Eu conheço gente que cancelou a viagem por causa desse evento. Teve que adiar a passagem.
Cida Lacerda. A Cida já estava com a passagem comprada, aí eu li: Cida, eu quero você como uma das nossas painelistas. Renata, Cida, aí ela, no outro dia: não, eu adiei tudo que eu tinha que mudei, eu vou é pro evento.
Porque é uma oportunidade. Obrigada, viu, por lembrar de mim.
Eu que agradeço, e a oportunidade de estarmos aqui, pra gente falar um pouquinho mesmo da nossa profissão. E o quanto o Conselho Regional de Administração, o sistema CFA, CRAs, que a gente tem o presidente Geru de Minas Gerais, presidente Fábio do Pará, o quanto nós podemos mostrar que estamos unidos pela valorização do profissional de administração. Isso é muito importante.
Você está interinamente como?
Como presidente. Isso, interinamente, quase não sai, como presidente.
E à frente desse evento grandioso.
Isso.
Sucesso!
Muito obrigada.
Eu sei que você já vai ter que sair correndo, né?
Eu
sei como é que é a vida de organizador de evento, já fui também. Já. Obrigada, Renata. Tudo de bom para você. E vamos lá dar as boas-vindas aqui aos meus entrevistados de fora, porque a Renata já é de casa, gente. Vez outra, ela está aqui com a gente. Leonardo Macedo, que é presidente do Conselho Federal de Administração. Um prazer em receber.
Perfeitamente, Cida. Nós é que somos gratos a ti e a todos os ouvintes da Folha FM, né? E que nós estamos em Roraima.
Falou direitinho, Roraima, olha.
Boa Vista, essa semana é a capital da administração do Brasil. Estamos todos nós aqui com o nosso Conselho Federal, vários conselhos regionais, presidentes aqui presentes, né? Nós vamos debater a valorização da nossa profissão, mostrar para Roraima que aqui em Roraima nós somos 2.500 profissionais registrados no Conselho e nós temos também 2.500 alunos dos cursos de administração. Brasil, nós somos 470 mil profissionais e empresas e somos 2 milhões e 400 mil estudantes dos cursos de administração. É a nossa ciência, é a ciência do planejamento, é a ciência da gestão, do controle, da inovação, da logística. E é isso que nós estamos trazendo essa mensagem para os empresários, para os gestores públicos, para o terceiro setor, para o agronegócio, mostrando que a ciência da administração, ela é uma vetora da geração de emprego, da geração de renda, da criação de políticas públicas que nós precisamos, que a sociedade precisa. Então, são os profissionais de administração de todo o Brasil e aqui nós estamos em Roraima para discutir mais as potencialidades dos amazônidas, né? Desse povo tão querido. Então, Gilmar que vai falar mais sobre como é que se dá esses encontros nossos, são 5 no Brasil, e desta feita estamos aqui, né?
Pela primeira vez.
Mas iremos fazer sim esse debate, conclamamos a todos os estudantes dos cursos de administração e também das ciências co-irmãs, como contabilidade, economia, né? E a todos.
Marketing.
Marketing é registrável conosco.
Eu sei, eu sou dessas. Sou dessas.
E como também os nossos profissionais, os empresários, os formadores de opinião, os gestores públicos, né? E a gente está para mostrar esse nosso trabalho.
Muito bem, seja bem-vindo a Roraima. Primeira vez no estado, senhor?
Segunda vez.
Ah, já teve.
Direto do meu Ceará.
Então, eu senti assim um sotaquezinho levemente cearense.
Bem carregado.
Então,
né?
De onde é? A gente pergunta logo, de onde você é?
Ah, eu sou do Brejo Santo, que é perto de Juazeiro do Norte, Juazeiro do meu Padim.
Você é bem meu parente.
Uhum.
Minha família é de Mauriti, do meu pai.
É do
Rio
Acerda de lá.
É.
Ah, os fundadores lá.
Meu tio foi vice-prefeito lá.
Quem é, Maninho?
Não, meu tio foi Chico Maranhão, foi assassinado.
Ah, sei, sei.
Tu lembra?
Lembro,
olha aí, tá vendo, meu povo? É só dizer, foi assassinado. É, o pessoal de lá, todo mundo sabe.
O Maranhão.
Esse negócio da política lá é quente.
Lá. Tinha até um padre lá, o padre Lacerda, que era valente para danar.
Tinha. É, parente nosso. O meu tio, o irmão mais velho do meu pai é Domingos Maranhão.
Ah.
A ninhada lá é grande.
É grande. É, eu sou
Maranhão
Macedo.
Lacerda.
Eu sou Macedo.
O Bobi é tudo parente, quando a gente fala.
Gente, pois é um prazer.
Céu, prazer é meu.
Isso que eu tava achando você com as feições de gente
aquele
conhecida.
Aquele narizinho assim, é demais esse nariz.
É.
Aí eles estão rindo, olha. Dois cearenses quando se encontram. Eu sou já roraimense, né? Mas o sangue é de lá.
Tá de Jaguaribe?
Eu sou daqui de Roraima.
Ah, daqui,
já nasci
né?
aqui. Meu pai veio pra cá em 78.
Tá.
Minha mãe, que faleceu semana passada, ela chegou aqui aos 4 anos de idade. É, mas a mamãe era de Jaguaruana.
Jaguaruana, terra da rede.
Aqui tem muita gente de Jaguaruana também, benza a Deus. Agora, de Mauriti tem pouca
Mauriti,
gente.
Mauriti,
tem pouca gente.
É, vizinho da gente, é o mesmo povo ali, Brejo Santo, Milagres.
Rapaz, tá parecendo com os primos meus, viu? Vou já olhar aqui, botar no grupo da família. Olha, vocês não fiquem assim assustados, que meu programa é assim, viu? Não tem roteiro, é um bate-papo, uma coisa vai puxando a outra. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Gilmar Camargo. Estou feliz de lhe receber, seja bem-vindo.
É, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Cida. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Folha FM pela oportunidade, né, de estar...
Pronto, peraí, eu vou pegar o microfone, vou lá traduzindo. Gente, ele é mineiro, vocês viram o sotaquezinho? Então tá bom.
Essa oportunidade da gente estar aqui conversando com seus ouvintes, com o seu programa e do povo de Roraima.
Eu queria que o senhor falasse pra gente sobre essa questão da regionalização desses eventos, né?
Sim.
São 5 eventos no Brasil por ano.
O que é que acontecia, né? Uhum. A gente tinha um evento nacional e um evento internacional. E para se discutir o Brasil num evento nacional, a diversidade cultural, econômica do país é muito diferente. E aí veio a ideia da gente criar os encontros regionais. Então a gente faz 5 encontros regionais, as 5 regiões, Nordeste, Sudeste, Norte, né? Fazemos esses 5 encontros regionais e lá no final do ano a gente faz o nacional ou internacional. Um ano é nacional, o outro é internacional. Esse ano é o nacional, em novembro. E essa é uma oportunidade não só da gente discutir a administração na região, mas também uma oportunidade de abrir espaço para que talentos da região se sobressaiam como expositores, como painelistas, que no evento nacional seria muito disputado. Talvez não, a oportunidade não fosse tão aberta, tão ampla, né? Então essa é a oportunidade tanto da gente revelar talento da região norte, como de atender... Né? A cultura, a demanda, a administração regional discutindo coisas mais próximas das pessoas, uma realidade mais próxima do que num evento nacional. Então veio a ideia de criar os ERPAs, ERPA quer dizer Encontro Regional dos Profissionais de Administração. Temos um por cada região geográfica e anualmente, à véspera da realização, os conselhos regionais apresentam seus projetos.
Opa! Delegado Francisco, um abraço. Não posso atender agora, seu lindo. Um beijo.
E aí, apresentamos os projetos e nós fazemos a apreciação dos projetos no Conselho Federal e elegemos qual o estado que vai receber o evento. E aqui no Norte, o Conselho Regional de Roraima, né, apresentou o projeto e foi escolhido para sediar em 26 o ERPA Norte. Essa é a razão da gente estar aqui. Esse é o motivo da gente ter segmentado um evento nacional previamente para que discuta mais a realidade regional, mais a cultura regional.
Estar próximo para saber
próximo.
A realidade, verdadeiramente.
Fica mais próximo, fica mais comum, né, para as pessoas que participam.
Importante isso, viu? Aí eu estava conversando aqui, o senhor é do Pará, né? A gente tem muitas semelhanças em gestão. Os problemas do Pará se parecem muito com os nossos problemas, hein, presidente?
Eu vi aqui, quando dois cearenses se encontram, aí passou um filme. Deixa eu primeiro, boa tarde, Cida, essa pessoa simpaticíssima que a gente está conhecendo aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Folha FM. Na verdade, é o seguinte, um pouco da nossa história. Eu sou pernambucano.
Ah, menino, eu já ia perguntar. Esse sotaque eu conheço é o Fábio Lúcio, gente, presidente do Conselho Regional de Administração do Pará. Mas ele tem um sotaquezinho também nordestino.
Eu sou nascido, né, biologicamente, sou pernambucano, mas de coração sou paraense. Já vivo no estado do Pará já há 35 anos. E a gente tem um imenso prazer de estar aqui nesse momento histórico para o nosso Conselho Regional de Administração de Roraima, por ser o primeiro ERPA, né, realizado aqui. Aí a gente tem trabalhado muito na região norte, eu sou apaixonado pela região norte, os desafios da região norte, me aprofundei bastante sobre a questão amazônica e a gente sabe da dificuldade e dos desafios que tem em administrar em nosso estado. Eu, 35 anos no Pará, e aprendi a entender que esse desafio é bom para a gente da administração. E eu queria dizer já uma coisa, Cida. Eu, quando eu vejo o mapa do Brasil, eu sempre faço essa analogia. Ele parece um pernil de porco. E a parte mais gostosa está na parte de cima, que já também está na região amazônica.
Tu vê um pernil, é? Você rapaz, vê... esse pernambucano aí, paraense.
E eu gosto.
Só que eu nunca olhei para o mapa do Brasil com esse.
Olha o mapa, mas que é você vê um pernil de porco. E todo mundo se mata pelo aquele pedaço de cima de carne. É o nosso... E a gente precisa vender isso para o Brasil, que é a parte mais gostosa, mais rica, está exatamente na nossa região, na região norte. E como eu sou apaixonado por história, não sei se o presidente Leonardo sabe, você sabe que a criação de Roraima foi por um cearense, Inácio Lopes de Magalhães,
exatamente.
Que antes de chegar aqui passou pelo Pará. Ele era militar lá em Belém do Pará. Eu gosto dessa história, tá certo? De entender um pouco a origem da cidade. Por quê? Porque é a primeira vez que eu visito Boa Vista. É a última capital dos estados do Brasil que eu não conhecia.
Você nunca tinha vindo?
Nunca tinha vindo. A única, eu só vou fechar meu mapa hoje. Eu tinha um compromisso, eu sou conselheiro do SEBRAE, e nós tínhamos uma viagem, uma missão, tava em São Paulo, toda a equipe do SEBRAE. Eu disse, não vou, porque eu vou para Boa Vista.
Eita!
E aí eu estou muito feliz em conhecer, fiquei maravilhado. A gente pousou ontem o voo de madrugada, tá certo? E as luzes da cidade demonstram como a cidade foi projetada.
É, uma cidade projetada linda.
Até
e
bati
plana.
Umas fotos, achei linda e estou apaixonado por Boa Vista. Aí a gente vai voltar mais, porque eu tenho certeza que o Conselho Federal com o Regional vai fazer um bocado de evento aqui para a gente estar de volta.
Só que é um motivo para voltar. Agora, antes de vir para cá, como é que você pensava que era Boa Vista? Você
não,
tinha
bem, como
algum conceito pré-estabelecido? Eu não diria um pré-conceito, viu, gente? Não,
pois é, deixa eu dizer. A gente ainda tem isso um pouco no Pará. Para você ter ideia, tenho 35 anos. Depois de 20 anos, eu consegui levar meu cunhado, que é pernambucano raiz, para estar com a gente lá, inclusive no Círio de Nazaré. E eu tive que buscar ele na entrada da cidade. Quando ele entrou na cidade, disse, tu vai te perder. Eu pensei que era um negócio pequeno. Chegava, disse,
é uma metrópole.
E a gente tem gigante. Esse, vamos dizer assim, esse pré-conceito que a gente fala, principalmente na região sul e sudeste, com a região norte. E não é isso, tá certo? Eu já tinha noção, o superintendente do SEBRAE nosso lá, ele é daqui. Ele hoje está no Pará, já há mais de 30 anos. E ele é daqui, ele já tinha me falado.
Quem é?
É o Rubens Magno Júnior. O Rubinho, a gente conhece ele por Rubinho, ele é daqui, e ele fala muito daqui, de vez em quando ele está de férias, dá um pulo aqui, e quando eu disse, foi ele que me convidou para ir para um evento em São Paulo, ele disse, não, estou indo para o melhor lugar do mundo.
Olha, aí sim!
Ele é apaixonado. Eu já tinha mais ou menos uma noção, porque como eu estudo, eu gosto muito de olhar as cidades, essas coisas, eu só tinha o desejo de um dia vir aqui conversar, e essa oportunidade que o CRA, o sistema CRA nos traz, porque aqui, como toda a região norte, repito, tá certo? Há um desafio enorme de administrar. Nós temos problema sério de logística, nós temos problema sério de terras, a gente sabe como é que funciona isso. E a administração está aí para exatamente esse desafio que a gente gosta. Estamos aqui porque somos apaixonados pela ciência da administração. Aí, isso nos engrandece como profissional. Aí eu disse, não, tem que ir a Boa Vista conhecer. Aí eu parabenizo ao Conselho Regional de Administração de Roraima, principalmente na pessoa da Renata, que se dedicou ao longo desse tempo. E eu sempre defendi, os colegas estão aqui, a oportunidade de dividir essa bancada com meus colegas, com meu chefe, meu presidente, meu vice-presidente, o Geru, que é um parceirão nosso lá de Minas Gerais, mas eu sempre defendi que a gente precisava fazer esses ERPAs em todos os estados. E essa semana eu estava analisando isso, Gilmar. A gente conseguiu na região norte, tivemos uma dificuldade logo no início no Amapá, lembra-se, não, vamos abraçar, fizemos no Amapá o ERPA, fizemos Rondônia, Tocantins, quer dizer, nós rodamos o norte hoje e trazendo esse evento para Roraima, eu acho que a gente está fechando com chave de ouro, entender que o norte está junto com o sistema, independente do tamanho, para que a gente possa construir um grande evento, que eu tenho certeza que aqui será esses dois dias.
Assim seja. Geru, agora sem falar seu nome.
Oh, que ótimo, pronunciou correto.
Você é mineirinho também?
Sou mineiro.